eu devia estar defendendo agora, dei aquela esticadinha, eu defendo isso também, né? Eu, além de... Bem, eu estou doutorando no PPGTR, doutorando com a graduação em Tecnologia e Sociedade aqui da UTFPR, mas também sou professor aqui da casa, colega, o Frederick ali no Design Digital, na Escola de Arquitetura e Design. Professor já há uns 6 anos aqui na PUC. E a gente trabalha com design digital, e é o que eu gosto de discutir, de trabalhar. Geralmente, minhas falas, palestras, trabalham em torno desse tema. E essa proposta aqui de fala foi para tentar apresentar algumas coisas, até como apresentar para um público maior e ver se vocês vão falar, vão trazer, como contribuição também para eu pensar, né? Algo que eu estou buscando fazer é aproximar algumas ideias do Viracundo do Conde Paulo Freire. Não que eu vou aproximar, na verdade, né? Os dois já eram bem próximos. Então, identificar essas aproximações que, ao longo do tempo, se perdeu ou foram propositalmente perdidas, se fizeram perder. A ideia é a produção da existência, matemática, que eu vou alinhar aqui os slides, a apresentação, a partir dessa ideia. Então, tentando aliar a teoria da tipologia com produção da existência. Tá. Eu peço também a reticências, assim como o Fred pediu, porque, bem, também sou filosofia, minha formação, sou formado em comunicação social e em publicidade, fiz uma especialização em design e interação, daí comecei a gostar muito da parte de design, né, interessar mais, e principalmente, assim, eu sempre me acompanhou um lado filosófico de ter interesse em discutir filosofia e encontrar autores brasileiros, nacionais. Isso sempre foi uma dificuldade, encontrar, né, conseguir pensar questões de filosofia a partir de autores nacionais. Naveguei por alguns antes de encontrar o Vera Pinto. Confesso que Paulo Freire eu ignorei durante muito tempo, assim, como, Paulo Freire é aquilo que todo mundo sabe. E só recentemente fui ler Paulo Freire e, assim, admirar e entender os fundamentos da obra dele. E a área que eu vou, digamos assim, estar falando daqui, ou me posicionando, vai ser a interação do computador ou o design de interação. Né? Essas áreas que elas trabalham, assim, em toda a divisão do trabalho que a gente tem, dentro das todas as áreas que existem em torno do computar, ou desenvolver computadores, ou, né, trabalhar com isso, você vai ter aqui, eu tenho dezenas de cursos só na PUC, né? Um deles ali é o design digital. Né? Então, brincando assim, quando alguém me pede qual é, o que faz o design digital, ou interação com o computador, ou design interação, então, assim, a gente lá, brinca que a gente fala que a gente lida o computador para fora. Né? Como é que as pessoas interagem com os computadores? Então, eu, por exemplo, não sei programar. Né? A despeito do meu orientador, engenheiro elétrico, o Fred, que é um bom hacker, né? Então, ele consegue fazer, tipo assim, programa, mas consegue fazer muito mais do que a gente imagina, assim, né? Como, por exemplo, a plataforma Corais. Eu, infelizmente, não sei. Essa parte mais se tenta lidar com as questões sociais, culturais, políticas em torno do uso e interação com computadores. Aproveitando fazer um jabá aqui, né? Fazer um merchan. Dia 8 de dezembro de 2017, está organizando um colóquio. Esse colóquio foi inicialmente realizado na Unesc, pelo Rafael Rodrigo Miller, e a ideia, ele teve a ideia de fazer itinerante em várias cidades, né, para a gente discutir Vera Pinto. Vai ser em Curitiba, dia 8 de dezembro, vai ser o dia inteiro, tá? Só procurar no Facebook ao Vera Pinto ou no próprio site que a gente mantém uma rede chamada Rede de Estudos, que vem organizando nos últimos anos, Rede de Estudos sobre a Vera Pinto. A ideia é conectar pessoas interessadas em discutir a Vera Pinto. O coloque é um evento, e a ideia é sempre promover coisas, publicações, divulgar, a gente se conhecer o trabalho um do outro, porque às vezes a gente não conhece. Bem, esses são os dois. Paulo Freire dispensa várias apresentações, a gente conhece, mas eu estou trabalhando com as ideias do Pedagogia do Oprimido e principalmente as ideias do Conceito de Ecologia, mas não somente. Tá? É a obra do Paulo Vera Pinto. Paulo Vera Pinto, então, foi, assim, bem múltiplo, né? Teve formações bem distintas, como ele se formou em medicina, também tem uma parte que ele começou uma formação em física ou matemática, foi professor, foi cientista, que é uma característica diferente de uma formação de um filósofo, né? Ele trabalhou durante 10 anos com pesquisas em laboratório, inclusive investigando a questão do raio-x, né? Em sua época. Foi um tradutor, conhecia muitas línguas, e teve uma ampla atividade que, infelizmente, às vezes a gente não conhece. Mas eu cheguei um pouco tarde, talvez já estava. A ideia de Vera Pinto já estava rondando aqui o seminário, né? Os seminários. Eu não vou me aprofundar tanto na trajetória da Vera Pinto, mas em algumas ideias dele. Ah, vale a pena falar assim, quem se interessar, aqui no site a gente tem pego em todas as obras que a gente consegue disponibilizar para acesso, encontrar já para acesso, para as pessoas conhecerem. A gente tem tentado disponibilizar no site também, né, com links, com o repositório da UFPR, eu tenho hospedado coisas. E aqui na PUC, felizmente, a gente tem algumas obras até raras disponíveis na biblioteca, consulta, que é bem legal. Bem, a temática que eu queria pegar do Vera Pinto é essa relação entre esses dois termos. Então, como não tenho tão aprofundamento na filosofia, quando eu falo existência, provavelmente não trago todas as implicações disso. Eu conheço algumas, como por exemplo, quando eu estava falando antes sobre metafísica, né, questão do ser. Bem, as ideias do Vera Pinto, se a gente for pegar assim, os núcleos dela, do pensamento dele, ele foi acusado, e a recepção dele na sua época, da sua maior obra, década de 60, recebeu muita acusação de ser eclético, né? E que é uma acusação complicada, sempre que a gente para, quando a gente para e pensa em filosofia, realmente ser eclético pode ser um problema. Mas quando a gente pensa e para a partir de como fazer uma filosofia a partir da América Latina, ou do Brasil, ou no subdesenvolvimento, você vai ver que essa, às vezes, é uma condição, né, para você produzir a partir da filosofia já existente. E que, na verdade, toda filosofia se utiliza, né, das abordagens das ideias correntes da sua época. Vera Pinto enfrentou, no sentido de se apropriou das ideias que estavam em voga, que estavam sendo discutidas na década de 60. Ele pegou a fenomenologia existencial, o materialismo histórico-dialético, e, assim como tantos outros autores na mesma década, ele tentou ver uma visão a partir desses dois fundamentos e se preocupou com a questão do subdesenvolvimento, né? E uma curiosidade é que ele escreveu um tratado sobre técnica e tecnologia na década de 70, né? Foi pioneiro, escrevendo um grande tratado de mais de 1000 páginas sobre esse tema. E um convite, né? Tratado que a gente precisa estudar ainda. E precisamos de pessoas com alguma formação em filosofia investigando mais a fundo. Realmente carece. Agora, eu, Rodrigo, né, quero utilizar essas ideias para criar projetos. Daí eu vou buscar lá referências, eu não encontro pessoas que consigam destilar e encontrar ainda tão a fundo. Tem crescido, mas ainda falta que a gente consiga pegar e analisar esses conceitos profundamente para me ajudar no meu trabalho, porque eu não tenho, às vezes, recursos para realizar isso. Então fica o convite para alguém faça isso, que é muito necessário.
O Jair está aí na
isso aí. Então é o seguinte, tecnologia é um termo que, no senso comum, é geralmente associado a computadores. Ou equipamentos eletrônicos, digitais ou maquinários, né? Então, o Vera Pinto, logo nos primeiros capítulos do conceito de tecnologia, ele vai falar o seguinte: a gente tem o termo tecnologia usado de forma bem comum, de quatro maneiras é o termo tecnologia utilizado. Um, tecnologia é o estudo da técnica, assim como outras logias, né? Você tem biologia, estudo da vida, tecnologia é o estudo da técnica. Porém, esse sentido, apesar de ele ter um lastro etimológico, né, da palavra, ele já não é tão utilizado no dia a dia. E até é legal quando eu vejo com meus estudantes, por exemplo, que eu trago essa questão, é uma surpresa, né, que tecnologia pode ser um campo de estudo de algo. Bem, é muito mais comum que a gente entenda tecnologia como sinônimo de técnica. Palavras intercambiáveis. Olha aqui uma tecnologia, olha aqui uma técnica, né, eu utilizo indiscriminadamente. O Vera Pinto, eu acho uma coisa interessante, ele não vai trazer essas expressões comuns só para denunciar e descartá-las. Ele vai falar, essas são compreensões possíveis, né? Ela convive com elas, não, e não está tão preocupado com essas definições aqui, apesar de todas elas vai ter um capítulo específico do livro que ele vai destrinchar, explicar e adicionar com a visão dele, né? Ele vai, digamos assim, tirar algo útil para ver a visão dele e tentar denunciar as ingenuidades de cada visão. E a terceira também é uma visão bem comum, o que é a tecnologia? Tecnologia é um conjunto de técnicas. Então, quando a gente fala, por exemplo, o que vocês preferem? Uma tecnologia alemã ou uma tecnologia brasileira?
Brasileira.
Eu posso, às vezes, eu nem falo qual tecnologia é e vem um critério de valor. Não é?
Sim, sugere. Você prefere o vinho chileno ou vinho?
É isso aí. Prefere
o vinho.
Essa ideia de, por exemplo, se associa a técnicas, a conjunto de técnicas a uma população, um povo, ou mesmo qualquer outro critério de valor, né? a tecnologia da PUC, né? Todas elas são associadas e é um discurso comum. Porém, o que o Vera Pinto vai destrinchar ao longo da sua problematização e vai utilizar estudos que ele realiza a partir de cada uma desses aqui e N outros, é realizar uma crítica a essa ideia aqui. A tecnologia com um termo utilizado para dar um critério de valoração geralmente positiva só para um conjunto de determinado de técnicas. Eu vou explicar ele daqui a pouco. O que o Vieira Pinto vai contrapor, e que é a visão dele, que seria então essa quarta, né, visão, ele vai construir uma categoria para que ele faça uma crítica à tecnologia, a ideia de tecnologia, de ideologia da técnica, e o que ele vai propor é o seguinte, é entender tecnologia como uma técnica, né, como uma condição existencial do ser humano. E daí a gente vai destrinchar essa ideia. O que significa a técnica como existencial do ser humano? Para o Vieira Pinto, não são algumas ações do ser humano que serão técnicas. Então, ele não vai seguir uma visão que eu entendo como vindo, que ele está dialogando com Heidegger, por exemplo, de que tecnologia significa técnica moderna. Ele vai colocar que sempre houve tecnologia, sempre que houve ser humano, houve tecnologia. E daí a gente pode comparar da seguinte maneira. Assim como a gente tem um entendimento que, por exemplo, na educação, o ser humano, desde que se humanizou, sempre se educou, o Vieira Pinto vai fazer esse processo nas palavras. Na verdade, ao longo da sua obra, em outros livros como Ciência e Existência, ele vai dizer o ser humano, sempre que existiu o ser humano, existiu ciência. Mesmo que ela fosse, por exemplo, a dele magia. Ele vai, inclusive, escrever com base com essas palavras que a magia era a ciência possível na época em que ela se originou. Né? Então, ele vai utilizar esse procedimento de trabalho, ciência, educação, tecnologia e uma série de outras categorias, e vai dizer que elas fazem parte de uma condição existencial. Se é ser humano, existe isso. O que serve de caminho duplo, né? Não serve só para descrever, mas para a gente lembrar. Se eu estou diante de um ser humano, eu tenho que reconhecer que ele tem uma certa educação, ele tem certo conhecimento, ele tem certa ciência. Conhecimento, aliás, que é o que o Paulo Freire vai pegar, né? Todo ser humano possui certo conhecimento sobre a sua realidade. E ele vai falar de certa técnica também. Então, nenhum ser humano estaria desprovido de técnica.
De tecnologia.
De tecnologia. Isso requer que a gente reconheça isso. Então, desde mastigar a consertar algo, é uma ação. É uma ação técnica, um modo de fazer. Claro que daí é a questão de como a gente compara a tecnologia, etc., dentro daqui a pouco. Ou seja, não podemos cair no risco de dizer assim, todas as ações são técnicas, é tudo igual. Todas são comparáveis, que é a problemática que a gente que foi sugerida antes, né? Quando surgiu assim, como é que a gente compara o computador com, sei lá, contar nas mãos? Né? É a mesma coisa? Para o Vieira Pinto, ele vai propor uma solução. Solução não, talvez uma alternativa.
Eu aceito a questão que ele está pondo.
Nunca mais falar solução. Vou trocar o termo automaticamente por outro.
Você está aceitando o problema dele.
É verdade. Beleza, pegou esse ponto aqui. Um desafio, por exemplo, é entender que nos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, a gente pode ler o Vieira Pinto, que ainda é uma coisa que não está ainda caminhando. Ou seja, o Vieira Pinto não é reconhecido nem nos campos de estudos de ciência, pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade. É um caminho ainda a ser traçado. Então, dentro da prosa tese, ou pelo menos que eu tenho usado para explicar publicamente algumas ideias do Vieira Pinto, tentei sintetizar uma noção de ser humano, né, um monte de pontos que com certeza não estou sendo rigoroso aqui, né, que é o seguinte. O que é um ser humano e por que esse ser humano possui, como é que a gente leva ela em relação à técnica? Então, uma noção do ser humano para Vieira Pinto é que todo ser humano é um ser de ação, assim como na tradição do existencialismo. Né? Eu defino o ser humano pelas ações. E se é ação, é técnica também. Então, são seres de técnica. São seres em situação, onde que a minha relação com a realidade circundante não é uma relação, e daí vem dentro da ideia metafísica, né? Do Ortega y Gasset, eu sou a minha circunstância. No Vieira Pinto vai ser: se eu estou numa realidade subdesenvolvida, eu sou também essa realidade subdesenvolvida, tanto a nível de nação quanto a nível muito local. Como, por exemplo, eu aqui posso mudar o slide a qualquer hora, eu posso realizar essa ação. Se eu sou ação, eu sou eu, mas o objeto que eu utilizo. E isso, a relação é a técnica. Por isso, não existe um computador separado da ação, tanto de quem projetou, porque também o ser humano, enquanto ser social. E daí aqui a gente consegue identificar, e esse é um trabalho que alguém precisa fazer, que é identificar se o Vieira Pinto se apropria ou não das ideias de Lukács, né? Como, por exemplo, aparecem esses termos. Claro, vem do marxismo, trabalho, visão, trabalho, mas vem também o termo cooperação e, algumas vezes, linguagem, mas não é explorado pelo liberalismo. Aparece, mas ele, às vezes, não desenvolve linguagem, por exemplo. Enfim, às vezes parece, lembra muito os textos do Lucas, algumas partes do Vera Quinto. Bem, o ser humano é um ser social, por isso a gente não considera ele como só um indivíduo isolado. E, principalmente, ele é um ser que produz sua existência. E produz sua existência socialmente, porque é um ser social, produz através da ação e produz através da transformação da sua realidade circundante. Né? Então aqui tem um exemplo básico, que é uma apropriação do Vera Quinto da filosofia do Heidegger, mas com algumas adaptações, como por exemplo a ideia de manualidade, ou em inglês se chama de head to hand ou handness, né? A ideia de que eu, ser uma pessoa, consciência, né, é a realidade circundante também. Portanto, nós que usamos, esse exemplo eu acho mais simples que existe, nós que usamos óculos, ou qualquer um que em algum momento usou um óculos de sol, em algum momento você não fica pensando, eu estou usando um óculos. Eu simplesmente vejo através do óculos. Essa tecnologia, esse objeto que eu utilizo, ele modifica a minha percepção da realidade, né? Mas eu utilizo ele no cotidiano, e essa é uma experiência cotidiana, de forma a não separar objeto óculos do meu ser. Eu sou também o óculos que eu vejo através dele. No Heidegger a gente vai ter algumas categorias que o Vera Quinto não usa, como por exemplo a ideia de breakdown. A ideia é que quando o óculos quebra, suja, ou alguém fala, o que é esse óculos aí na tua cara? Né? Que eu de repente vejo o óculos, ele surge, ele emerge como objeto separado de mim, e daí eu tento limpar, ou disfarçar, não, esse óculos aqui eu achei aí, ou eu tento consertar o óculos mesmo, né? Porque eu tenho algum problema. Né? Essa ideia da manualidade que vai do present to hand, do head to hand, do present to hand, que eu tenho esse distanciamento do objeto, ele emerge como objeto, e depois quando eu uso no cotidiano, ele se torna ação. Bem, para o Vera Pinto, ele não vai explicar esses pontos, né, como a filosofia dele. Mas ele vai trazer uma noção chamada de grau zero. Né? Essa noção a gente tem encontrado em várias obras e tem proposto como uma categoria que existe no Vera Pinto, apesar de não estar tão explícita. Ele aparece ao longo de várias ideias. O termo grau zero talvez não seja tão bom. Ou grau zero da moralidade ou grau zero do desenvolvimento. Mas uma justificativa que a gente tem que seja um termo, um conceito interessante do Vera Pinto, é que a gente encontra ele também no Paulo Freire. No Paulo Freire a gente tem uma ideia chamada saber de experiência feito, que é a ideia de que um educando na sala de aula, ele possui um saber de experiência feito, provavelmente na educação informal, fora da sala de aula, né, que ele não chega como um vazio. Isso é comum, a gente conhece esse conceito, né? Então se o educando ele chega com certos conhecimentos feitos, mesmo que ele não tenha passado por um processo de educação formal, esse é o saber de experiência feito. Vera Pinto vai chamar isso de grau zero, que permite a gente falar da técnica. Como por exemplo, eu não sei programar. Eu falei isso, né? Ou eu sei programar em grau zero. E aqui eu vou dizer assim, ó, todo mundo aqui, mesmo que não saiba programar, sabe programar de grau zero. Sim. Porque de alguma maneira, quando você escolhe os aplicativos do celular, sim, você está montando uma programação única que configura esse objeto. Ela pode ser em grau zero porque ela é pouco elaborada e consegue transformar pouco a realidade.
0001, né?
Isso. Aquele umzinho que você adicionou é umzinho só, mas foi você que trouxe.
De baixo nível.
Isso. E esse grau zero que a gente tem que utilizar.
Grau zero, não é baixo, baixo
nível. Não, baixo nível é da linguagem da computação.
A dificuldade é chamar a linguagem também que a gente não coloca hierarquia, porque o grau zero indica que ele pega o grau zero, a gente identificou que ele pega o grau zero de Barthes. Né? A literatura em grau zero, a ideia é que o zero, na verdade, não é a ausência. É o começo da presença. Sim. Ele vai ter uma formação polêmica que a gente deriva para a tecnologia. O Vera Pinto não falou isso da tecnologia, ele falou do próprio alfabetismo. Ele chamou de o analfabetismo é uma alfabetização em grau zero. E o analfabetismo, ele não é natural. Ele é produzido. Então, o fato de nós não sabermos programar não é natural.
Não é natural.
Sentindo que, sociedade, nos foi permitido que a gente não saiba programar, porque poderia ter uma sociedade poderia produzir uma educação e os processos que conduzem as pessoas, assim como todos aqui são alfabetizados, né, sabem falar e falam português. E essa foi uma produção da sociedade sobre ela mesma.
Fala português, mas não é.
Mas
aliás, essa é uma boa, né? Porque todo mundo é analfabeto nas línguas que desconhece.
Sim.
Né?
Totalmente.
E a gente não fala que a gente, assim, sou analfabeto em polonês, isso é um problema. Ou, sei lá. Discretamente, né?
São analfabetos na música, por exemplo, na produção da música.
Como, aí tem uma frase legal do Leminski, né? Que ele fala da poesia no receptor e a poesia no emissor. A poesia no emissor a gente conhece, o poeta que escreveu. Agora, a poesia no receptor é quando a pessoa lê algo e vê poesia naquilo, ela não produz poesia também? Então, exige essa remodelação, né? Pra gente pegar, que eu acho um conceito bem legal que falta explorar. É, uma crítica do Vera Pinto. Até agora a tecnologia, então, tudo é técnico, parece que tudo é bacana. Mas ele vai fazer uma crítica logo no começo do conceito de tecnologia, dizer o seguinte: é muito legal mesmo a gente se maravilhar com as obras do ser humano e olhar o computador e falar como é que foi que a gente conseguiu chegar aqui. Que bom que a gente conseguiu produzir essas coisas, né? Mas reconhecendo que ela é uma produção do próprio ser humano. Entender os interesses e que, as finalidades que foram postas para essa produção. O problema é que a gente às vezes cai em embasbacamento. E daí, quando a gente lida com filosofia escrita em português, né, e daí a gente encontra esses conceitos, talvez a gente não dá, às vezes, o valor que eles têm enquanto conceitos filosóficos. Mas embasbacar-se seria esse maravilhamento ingênuo, onde que você fala: nossa, o computador é demais. Né? Porque eu não preciso compreender, vocês conseguem compreender como que isso pode funcionar? Né? Tem uma tela aqui, ele projeta e acontece tudo simultâneo, e eu uso isso aqui para dar uma palestra e falar coisas, transmitir oralmente o conhecimento. Mas o embasbacamento é aquele que neutraliza a ação. Essa coisa é fantástica e eu não faço nada, eu admiro. Então ele vai criticar isso e vai propor um maravilhamento crítico, onde você admira a essência do ser humano, porque o embasbacamento tende a levar à não ação, à inação, e também a você tirar o ser humano como origem da técnica. Então, essa vai ser uma base para entender a ideologia da técnica. Ou seja, quando a gente usa o termo tecnologia, se você abrir qualquer jornal na seção de tecnologia, você vai encontrar, não vai encontrar artesanato lá, né? Você vai encontrar maquinários, desenvolvimentos. Ele vai chamar de ideologia da técnica quando você pega um conjunto de tecnologias, determina, chama de tecnologia, usa o termo tecnologia para dar um critério de valor positivo e dizer: isso é o que vale, as outras não são técnicas, e portanto essas que nos interessa desenvolver, aprimorar, distribuir e circular, e as outras não. É um procedimento duplo. Quando a gente fala que computador é tecnologia, a gente diz que os outros não são, e portanto é essas que merecem nossa atenção. Ele vai explorar isso de diversas maneiras, tanto questão de, não usava o termo na época, né, de colonialidade, dependência, marginalização, e principalmente vai tentar encontrar ali para denunciar qual que é o interesse em falar que certas tecnologias, e curiosamente nunca é nós brasileiros, latino-americanos, que produzimos aquilo que é chamado tecnologia. Sempre distante lá fora, de novo o papel, somos receptores, alguém está produzindo esses objetos. Aqui começa a... Sim, o Paulo Freire está aparecendo em vários momentos aqui, porque eu vou deixar algumas claras sobre as tentativas que eu estou tentando fazer na tese, que é se essa... Eu falei da existência. A existência, esse é o conceito do ser humano como existência. Agora eu estou entrando na alienação da existência. Esse termo não está no Vera Pinto. Tinha que encontrar um termo para chamar essa problematização. Bem, tanto o Vera Pinto quanto o Freire vão falar sobre desumanização. O termo que Freire usa para desumanização, que é super conhecido, é a opressão. Opressão é desumanização. Essa é até é a própria definição. Claro que é muito geral. O que é desumanizar, o que é humano. Tem um termo que eu encontrei que é interessante, que é ser menos. Que está também no Freire. Ou seja, você ocultar o caráter político e a afinidade social das relações técnicas. Tá? Seria uma forma de ser menos. Né? E no Vera Pinto, né, até assumindo mais um viés materialista dialético ou histórico, né, não ter controle sobre as finalidades do que se produz, inclusive a produção da própria existência, seria a desumanização. A opressão, acho que é uma categoria que, apesar de hoje ela sempre foi problemática, e hoje parece que ela às vezes foi descartada, eu acho que ela ainda tem algo a contribuir. Pelo menos a gente tem tentado fazer, tem usado o teatro do oprimido aqui na PUC, tentado utilizar essa categoria para projetar a interação. Até foi a gente escreveu recentemente sobre isso, a gente acha que pode ser interessante. E opressão a gente pode definir como estruturas constituídas historicamente por grupos que se beneficiam de algum tipo de desigualdade, marginalização, impedimento da produção de existência do outro. E isso nunca também está claro, porque o grupo que se utiliza disso também não se interessa em deixar explícito. Por isso, utiliza recursos retóricos como a ideologia da técnica, para esconder essa marginalização que realiza, ao proclamar para si o produtor como o único produtor viável da técnica. Né? Podia associar, por exemplo, com o Facebook. Não é melhor deixar para o Facebook, que sabe fazer rede social, do que a gente ficar ali tentando fazer alguma coisa? Esse é o discurso de neutralização. Beleza. Temos aqui uma crítica, e daí aqui também uma proposta. Tentei colocar nesses três, mantendo ali uma ideia de dialética também, né? Existência, alienação da existência. Como é que fica o desenvolvimento da existência? Desenvolvimento é o termo que está ligado ao Vera Pinto, com a ideia de subdesenvolvimento. Eu estou tentando aliar também a ideia de ser mais, a humanização do Frei. Né? Produzir existência é produzir relações, novas formas de relações sociais, novas formas de interagir. Daí eu estou trazendo isso para o design de interação com a tecnologia. Novos objetos podem fazer novas formas de interagir. E essa novidade é novos objetos que trazem as formas. Né? É uma relação entre os dois. Teremos novas formas, depois produzimos novos objetos que vão derivar em novas possibilidades. E entender que a produção de tecnologias é uma produção de existência e que essa produção pode desenvolver ou não. Entendeu? Que eu estou olhando com o Vera Pinto. Que produção de tecnologias pode levar a uma produção social da existência, no sentido de superar opressões. E daí aqui a distinção, não sei se caberia falar uma distinção de ética ou de interesses, que é, quando eu falo produzir a existência, eu estou propondo que se desenvolve quando você supera opressões. Se você acha que está se desenvolvendo e mantendo relações de opressões de um grupo sobre o outro, não está acontecendo um desenvolvimento. Você não está passando de um grau de moralidade para outro mais elaborado. Né? Você está mantendo ainda uma mesma estrutura. Aqui todo mundo, eu acho que o Merkel até comentou antes, né? Essa comparação assim, de conhecimento histórico da técnica, que é a base do Vera Pinto, né? Desde o calcular. Na verdade, computador é uma palavra que era usada para designar uma pessoa, inicialmente. Assim como a gente fala hoje contador, né? É o contador, é um computador. E aos poucos a gente reificou no objeto, né? E hoje a gente vê que a máquina calcula como se, na verdade, a gente não estivesse deslocando certa complexidade para a máquina, mas o cálculo ainda é humano. Para colocar aqui, acho que essa parte aqui, talvez, para eu fechar com o último, né? E trazer esses exemplos, né? Um exemplo que eu tenho usado na minha tese é para essa alienação da existência, né? Essa não produção da existência, eu encontrei num livro chamado Infoproletários, e ele tem um capítulo que ele fala sobre telemarketing. Né? É um capítulo de uma autora que fez uma investigação etnográfica acho que em dois espaços de trabalho de telemarketing, com várias entrevistas e observação local. E ela observou uma questão interessante, eu coloquei uma imagem genérica aqui, né? Porque quem é aquela pessoa quando você está falando no telemarketing? Quem é aquela outra pessoa? E ela observou que nos processos de contratação nesses lugares que ela estudou, preferencialmente contratava-se mulheres casadas com filhos e homossexuais. As duas categorias que ela colocou. Por quê? Daí que a gente, para entender isso, eu vou passar pela categoria de opressão. Ela descreve que muitos homossexuais entendem que não conseguem trabalho em outros lugares, não tem que se expor fisicamente, né? E conseguem, através do telemarketing, onde se precisa apenas a voz, serem contratados. E como já foram excluídos vários espaços, aceitam esse trabalho de telemarketing, que é extremamente penoso, extremamente vigiado, super...
Desumanizador.
Desumanizador, perfeito. Um trabalho desumano que essa desumanização é totalmente mediada por computadores que controlam. São utilizados para controlar tempo, duração do trabalho, eficiência, eficácia, etc. Então, por que algumas pessoas se sujeitam a trabalhar no telemarketing? Né? Eu acho que o outro exemplo ainda talvez seja até mais... torna mais evidente, que é o exemplo que ela destrincha mais. Por que mães casadas? Né? Então, ela identifica assim, nas entrevistas, que consegue-se... consegue uma aceitação maior para trabalhar num trabalho tão penoso, uma pessoa que estava dentro de casa, gostaria de sair para trabalhar fora, né? E o trabalho dentro de casa também, se a gente pega nas verdades do início também, é desumanizador pela repetição, etc. Ou pode ser, né? Dependendo das condições. Mas essa pessoa quer trabalhar fora e não encontra na vaga do mercado de trabalho um lugar para ela se inserir. Encontra no telemarketing, né? ela tem que provar para a família que ela consegue trabalhar e por isso é muito mais resiliente a pedir demissão para não passar vergonha de provar da família dizer que ela não conseguiu sair trabalhar. Por isso ela aceita ficar naquele trabalho. Então as entrevistas são bem pesadas nesse sentido, né? Porque elas trazem falas nem sempre esclarecidas sobre esse sistema, né? Mas esse foi um exemplo que eu usei para encontrar essa alienação de existência, né? Mais prático. E um outro exemplo para a gente pensar o que, que a gente pode, que pode ser visto como alternativa. Porque o Silveira Pinto vai dizer que a produção de existência é alienada quando ela se faz para o outro. Ele vai dizer que a produção pode ser para si também, né? Você produzir a sua própria existência. Então essa vai ser uma direção para a alternativa. O computador não foi criado para calcular, mas para o ser humano calcular. Na verdade ele não fala esse exemplo, ele fala que o avião não foi feito para voar, o avião foi feito para o ser humano voar. Qual que é as formas de convivência humanas que queremos? Um exemplo interessante que eu achei foi a do nome social, a obrigatoriedade de as universidades oferecer a possibilidade de nome social nas universidades. E daí a gente pode pensar a produção social da existência através da tecnologia de uma maneira inusitada. A aceitação do nome social nas universidades não surgiu por interesses das universidades, né? E nem dos designers, programadores das universidades. Porém, um movimento LGBT cria força, né? Consegue produzir discursos, consegue produzir uma pressão para colocar isso como lei, obrigar as universidades e colocar um campo novo nos formulários dos sistemas eletrônicos que as universidades usam. Ou seja, você consegue criar um campo novo no formulário sem... Esse aqui eu acho interessante. Além do hacker, além dessas alternativas do software livre, você tem ainda um ativismo como uma forma de produção social da existência através da produção de tecnologias. Né? E você poder produzir a sua existência, agora eu posso ser chamado por um nome que eu me identifico e produzir a minha existência por meio dessa técnica. Sim, é um exemplo que eu tenho encontrado e tenho buscado outros. E, para terminar, então, para trazer um pouquinho mais do Paulo Freire, esse é um trecho que está num artigo do jornal, mas eu acho sensacional esse trecho do Freire. Né? Ele diz o seguinte: de um lado, elas, as máquinas, resultam e de outro estimulam o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e por sua vez são criações humanas. Para mim, a questão que se coloca é: a serviço de quem? A favor de quem ou contra quem as máquinas estão sendo postas em uso? Uma pergunta política que envolve uma direção ideológica tem que ser respondida politicamente. A serviço de quem eles, os computadores, entram na escola? Será que vão continuar dizendo aos educandos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Que a Revolução de 64 salvou o país? Salvou de quê? Contra quê? Contra quem? Então, é isso aí. Obrigado.
Não, esse foi o ritmo, mas eles fizeram fazer isso mesmo. É o seguinte, a luz da que a gente está programando para o ano que vem, né? De fazer uma agenda. O que você imagina assim, que seriam as suas linhas e questões para a gente poder pensar em conjunto?
Atualmente.
Estou
anotando,
mas
vocês estão
me gozando, eu
estou
anotando aqui.
Não, eu estou esperando conseguir terminar minha tese para conseguir produzir ideias que posso utilizar. Brincadeiras à parte, essas ideias aqui, na verdade, eu e o Frederick já estamos tentando utilizar, criar coisas nessa perspectiva que a gente tem, que eu sei que é um pouco diferente. Ou seja, a gente está muito envolvido com projetar, e a gente gosta pessoalmente de projetar coisas. Né? E a gente sempre tem a pergunta: o que a gente quer projetar e como fazer? Então a gente já tem um trabalho de anos de tentar criar metodologias, técnicas, alternativas que permitam outras finalidades, que permitam trazer uma criticidade junto com o desenvolvimento, né? A gente às vezes demora um pouco para produzir textos sobre isso, né? Para relatar, mas a gente já vem executando tanto no espaço aqui da PUC, quanto no passado em cursos, fora, ou nos espaços que a gente tem. Então, acho que uma contribuição que eu tenho é tentar trazer num espaço de projeto, ou pelo menos de trabalho junto com as pessoas. O Fred acaba sendo um pouco mais prático, né, de trazer algumas realizações, mas eu gosto de tentar delinear assim, conceitos. Às vezes eu fico demais no conceito, como eu ia trazendo aqui, né? Mas eu acho que conceitos diferentes podem levar a outras práticas. A verdade é que nos campos que a gente trabalha, quase qualquer coisa já é um grande avanço. Qualquer discussão aqui já seria, como o termo da moda, disruptivo. Qualquer discussão que foi apresentada, todos os comentários que foram feitos, não surge. A técnica é dada, não é discutido o que é técnica, e sem um conceito de técnica também não é uma crítica da técnica. Enfim, eu vejo assim mesmo, não sei se é isso que você perguntou. A minha agenda ano que vem é produzir coisas derivadas.
É o seguinte, das ideias. São temas que a gente tem, por exemplo, se a gente fosse. A gente tem uma rede nacional, essa questão aqui local, né? Um tema que, da sua experiência e discussão, o que você proporia para a gente poder conversar em comum, entende?
Tá, a minha pauta que eu também não enfatizei tanto aqui, que eu me interessa, é ver como as pessoas, as chamadas usuárias comuns, produzem tecnologia. Isso eu acho que é uma coisa interessante, que está fora, geralmente, dessa discussão, e inicialmente identificar isso e também pensar como que a gente pode valorizar e incentivar para que isso se produza de forma mais distribuída, participativa. Mas um trabalho mais próximo de uma rede nacional o que eu consigo fazer é articular a rede de Oliveira Pinto. Então, a gente trabalha muito tempo e fazer isso. Eu acho assim, quanto mais a gente conseguir trabalhar junto, por mais que tenha divergências das instituições de todo mundo, vai ter. Não é que. Ah, que pena que tem. Tem que ter, senão não adianta também a gente se unir para falar a mesma coisa. Então, é isso que eu gosto, é isso que eu estou feliz de estar aqui hoje.
Vamos repetir.
Só uma coisa, irmão. Toda a tua fala foi riquíssima. Te felicito pelo teu trabalho. Mas você tocou num ponto que eu acho que é um dos pontos que me interessa muito, que é a questão da proletarização, né? E o interessante é que não necessariamente apenas a atendente de telemarketing ou outro grande exemplo do proletariado moderno são caixas de supermercado, né? É um exemplo clássico de um proletário
clássico.
Mas a questão justamente é que esses são exemplos quase que caricaturais dessa proletarização, né? E eu estou raciocinando aqui com o Bernard Stiegler, por exemplo, que justamente, mesmo pessoas que estão numa excelente situação socioeconômica, elas são proletárias. Em que sentido? Nesse sentido que você passa a não ter mais nenhum domínio, né, no sentido clássico, na definição de Marx, o que é proletariado, quer dizer, você passa a não ter nenhuma espécie de domínio, de conhecimento acerca daquilo que está fazendo. Quer dizer, é uma alienação absoluta. Né? Então, eu acho que essa abordagem, que eu chamo de uma abordagem sociológica, da técnica, só justamente parte de outros elementos que não propriamente filosóficos, eu acho que é um excelente instrumento para pensar uma forma moderna de proletarização, que não necessariamente é simplesmente uma questão econômica. Só para fechar, esse conceito de proletário moderno, que é justamente o roubo da atenção. Todas essas tecnologias são construídas para roubar a sua atenção. Você falou justamente da procrastinação, assim falou. Quer dizer, é a estrutura, todos aqui estão com o seu telefone celular em cima da mesa.
Eu não.
Não,
eu sou coordenador, por isso.
Mas nesse sentido que a nossa atenção está pulverizada. Quanto mais pulverizada a nossa atenção, menos a nossa capacidade de nos concentrar, portanto, maior a nossa ignorância. Né? Que é uma questão capital, eu acho, nessa linha que você.
Daí, para essa crítica, o olhar para si e para o outro, que vem tanto, eu tenho identificado, mas não tenho sem esclarecer a certa origem. Mas tanto você tem Hegel, mas também o existencialismo, essas duas vertentes têm para si e para o outro, e também o vento usa uma maneira de junto fazer uma crítica. Lembra de classe, né? Mas assim, essa tensão é para mim e para nós, enquanto grupo, né? Não como um sujeito individual, ou só para o outro? E daí, assim, os pequenos dados, os mini dados que o Facebook vai coletando, é para mim também? Eu posso usar esses dados também? Eu posso produzir minha existência com esses dados ou é só para o outro? Então, isso no nível de usuário. Eu acho que tem uma crítica que eu estou tentando elaborar que vai, acho que nessa linha, assim, que foi até uma recomendação do Caio Fação, um colega que a gente gosta muito, e que eu convidei ele para a banca, e ele sugeriu algo que eu estou tentando explorar agora, que é o seguinte: operador, usuário, sim, no sentido de minimização das possibilidades da pessoa. Ou seja, quando eu penso em uma pessoa, uma pessoa que trabalha com Uber Eats, ou um Uber específico, ou qualquer tipo desse tipo de trabalho onde que você vai usar um aplicativo de celular, vai receber uma tarefa, você vai realizar a tarefa, e depois você realiza uma série de tarefas num valor que você pode sacar. Né? E que nesses lugares você já teve isso propaganda no próprio Facebook, de falar, alugue um carro e comece a trabalhar no Uber. Uhum. Então, seja usuário de um carro, seja usuário desse aplicativo, e você vai ter um trabalho precarizado, vai conseguir ganhar algum dinheiro agora, que vai ser muito útil para você, mas você não vai produzir sua existência, porque isso não é a longo prazo. É insustentável, enquanto profissão. Mas você vai conseguir uma grana. Agora, quem que está produzindo a existência? Que tipo de opressão é essa? Com certeza é muito mais complexo, porque ele oferece algo. Ele dá, por exemplo, você vai ganhar um dinheiro. É só fazer isso daqui. Mas o tempo que você fica esperando, por exemplo, no Uber Eats, que é aquele que leva comidas, né? O tempo que a pessoa fica lá esperando, fazendo nada, entre uma entrega e outra, esperando a comida ficar pronta, andando de bike ou de uma moto de um lugar para o outro. Você não precisa ir longe assim, né? Mas só para usar o exemplo tão claro que a tecnologia está ali no meio, né? Ele, por exemplo, vai ganhar um valor de R$7, 5 vai para a empresa, 2 para você por corrida, quantas corridas tem que fazer, você consegue alguma coisa. Eu acho que dá para a gente pensar o usuário, o termo usuário, ele carrega também uma coisa, tipo, você nem está com o objeto. Se você é usuário do objeto, você consegue se fazer com a materialidade ao seu redor? Às vezes sim, porque é legal, né? Quando eu tenho serviço, eu posso alugar coisas, mas... por qual permanência?
Isso é muito bacana. Se você me permite uma analogia sinistra, mas apenas para que seja muito pictórica. Digamos, a palavra é a mesma, usuário de drogas. Tá? Quer dizer, se você vai atacar o usuário de drogas com polícias ou psicanalistas, você está ferrado. Porque não é uma par de truques, não é uma destruição. Fatalmente haverá uma destruição. Isso é uma questão. Mas também uma produção, a produção de existência, a produção de desejo, a produção de prazer. Entendeu? Se você leva isso ao usuário que interage com qualquer horizonte tecnológico e você mostra que está precarizando, de fato, fatalmente, a longo prazo, como você falou, é insustentável. Agora, há uma produção de eu, de existência. Entendeu? Então, digamos, você não pode indigar essa esfera de extensão de existência a partir do encontro com o fora tecnológico. Por mais destrutivo que ele seja, em um tempo, há outros vetores em jogo, que são as produções, a produção de multiplicidade, digamos, fiz um troco para sair com a namorada. Quer dizer, digamos, não poderia ter conhecido a namorada se não fosse pelo troco precarizado que ele fez de manhã, que salvou a vida dele.
A produção da parte mais apocalíptica, assim, né? Se eu colocar assim, quando o Google estabelece que o objetivo dele, a missão dele é reunir todos os conhecimentos do mundo, conectar todas as pessoas do mundo, ou seja, dois grandes monopólios, né? Ou então quando eu abro o celular e eu só tenho duas lojas para celulares, de aplicativos de celular no mundo, que é a loja da Apple e a loja do Android. Existe espaço para alguma multiplicidade?
Existe.
Então, não, sempre vai existir. Mas a questão é, a gente pode trabalhar para isso ser mais?
Não, pode ser circunstancialmente mais. Eu concordo contigo que o usuário de drogas fatalmente se vai destruir, o usuário precarizado fatalmente será mais precarizado. E o que encarar isso apenas desde esse ponto de vista nunca vai nos dar uma compreensão de por que então se faz. Se vai que produz também o outro, produz paralelamente e talvez a curto prazo, talvez de modo efêmero, tá? Mas a produção de prazer nisso. A produção de multiplicidade disso. Embora você saiba que a longo prazo está tudo ferrado, essa é outra história. Entendeu? Por isso sustenta esse tipo de estrutura é tão resistente.
Eu posso dar um exemplo, não sei se eu entendi completamente, deixa eu passar ali. Uma investigação que a gente tem feito é que as maiores ferramentas sociais das redes sociais foram criadas pelas pessoas para não necessariamente resolver necessidades, mas o curtir, o comentar. A própria ideia de compartilhar no Twitter, o arroba, o RT, hashtag, o próprio ideia de feed, todas elas foram criações de usuários.
De usuários.
Que em algum momento a minha empresa pegou e formalizou numa ferramenta.
Exato.
Mas se foram para resolver questões. O emoticon, o sorriso. Ou seja, Alguém em algum momento tentava diante do computador e pensou, eu quero me expressar. Não pensou dessa maneira, eu quero me expressar emocionalmente com outra pessoa e não tenho nenhum recurso para isso. Vou usar o que tem aqui.
Como te convém lá do ICQ, lá na década de 90.
Fatalmente será apropriado depois pelo grande capital. Sim. Fatalmente, mas houve um momento que foi mágico e individual. Sim. Isso que faz a estrutura subsistir. Isso é um problema para digamos, criar um espaço mais fértil. Justamente. Tá?
Posso comentar
uma coisa? Tinha um pedido lá.
Pode passar.
Eu queria dizer que eu me identifiquei bastante com o trabalho, justamente porque você trouxe essa questão do oprimido, e eu estudo um campo da técnica que acho que ninguém falou, e eu estudo na vertente do francês do Jacques Ellul, que acho que você deve conhecer. E eu estou estudando no campo da gastronomia. Né? E eu gostei desse sentido que você trouxe aí, de que eu me identifiquei com a apropriação que a técnica faz. Que alguns campos da sociologia, do capitalismo, se utilizam da nossa apropriação da técnica para usar ela de uma outra, com outra intenção, ou com determinados artifícios. Assim, né? E uma coisa que eu estou verificando muito na gastronomia, até eu esperava que eu ouvi mais sobre a técnica em si, que era a gestão da filosofia que a gente está fazendo aqui, do que da tecnologia, mas eu acho que a gente está falando mais de tecnologia, mas em si. E como eu estudo mais a técnica, e se justamente porque até a gastronomia ela tem essa coisa da mão como uma ferramenta, eu vejo muito, eu tenho estudado a gastronomia em campos mais tradicionais, mais domésticos, e visto como que o mesmo prato, o mesmo preparo tem sido utilizado em outra esfera. Então, eu por exemplo, já tive a oportunidade de presenciar um feitio barreado, por exemplo, que é um prato do nosso tradicional regional do Paraná, num ambiente, numa festa do fandango, ou numa coisa caiçara aqui da nossa região, e ao mesmo tempo eu tenho visto a industrialização do barreado em uma fábrica onde já manipula o jabalho para ser comercializado. Então, esse tipo de apropriação que culturalmente a gente tem visto, a gente pouco debate justamente nessa coisa social que se trouxe, assim, por exemplo, com uma pedagogia que o Paulo Freire identifica, né? Você realmente trazer as questões da técnica. Achei muito interessante aliar esses dois autores, que é mais ou menos o que eu também tenho feito, assim, usar um autor que fala sobre técnica e um campo específico que pode ser
utilizado. Eu não conheço o autor, mas já vi esse nome em vários artigos de IHC, inclusive para fazer uma problematização no nível mais amplo.
Por isso, citou ele.
Ele citou um pouco, mas acho que você sabia mais porque conhece alguma coisa do Nietzsche ou alguma coisa assim.
Sim, o Gesso foi, eu conheço o Nietzsche, mas o Gesso foi o Nietzsche que foi aluno.
Eu já não conheço tanto trabalho do Nietzsche.
Mas é legal, quando eu começo a poder ter um miojo sobre o banho barreado. Eu tenho uma prática que vem com as pessoas, e a transposição
é muito bom.
Eu gosto de só exagerando, mas isso me interessa no digital, exatamente. Uhum. E, aliás, eu tive a oportunidade de dar uma aula na especialização aqui na PUC.
Isso é importante, você não pode sair, né? Eu sou igual.
Na tendência de moda. E daí entrei na disciplina que era tendência de tecnologia, moda e gastronomia. E daí preparei um material de gastronomia, assim, com um pouco. Mas foi interessante que eu tentei usar essas umas ideias baseadas nisso aqui e encontrei um artigo muito interessante que ele falava assim, deve dar link com o que a gente estava falando anteriormente. A maioria dos aplicativos, sites e recursos digitais voltados para se alimentar ou para você tanto produzir comida quanto você comer, ou depois o registro fotográfico da comida, o que você faz em torno disso, eles têm um viés muito quantitativo ou racionalização, que é, você sempre parte de uma ideia que você está fazendo uma coisa errada. Você não está se alimentando direito, você poderia se alimentar melhor. Ou seja, ele...
Parte da culpabilização.
E daí ele propunha justamente que se pudesse ter outro tipo de tecnologia, que ele chama de celebratória. Ou seja, que tal aplicativos que usassem esses momentos de refeição para você descobrir algo novo?
Mais bacon.
eu compartilhar um momento, viver uma outra experiência ou deixar de fazer alguma coisa. Eu acredito que existe espaço para essas outras formas de trabalhar.
O que eu questiono no assunto técnica, que é o que a gente está fazendo aqui, é será que a gente tem essas alternativas ou será que a técnica ela não se autoafirma naturalmente? Por exemplo, eu vejo que existem caracteres da técnica que a gente discute muito, que é o artificialismo e o racionalismo, mas, por exemplo, o automatismo, o universalismo, a unicidade, né, a autonomia que a Tecnia tem, de repente ela se sobrepõe de uma forma tão mais forte, de que a gente não teria como só ver ela como solucionadora de problemas, por exemplo. Ela vai se autoafirmando de uma forma que às vezes a gente não controla. Será que a gente... Até assim, o Elu fala muito em resistência. Eu acho que ele não é determinista justamente porque a gente tem que usar esses valores sociais, essas questões, para a gente impor a nossa posição de existência como ser humano, para não deixar que ela se realmente debande e tal, né? Mas eu ainda questiono muito, e é nesse campo de estudo que eu estou, assim, será que a gente tem como dominar a técnica? Será que ela não tem a sua vida própria mesmo?
Às vezes eu, por exemplo, não tenho às vezes assim, o estofo para discutir até qual o limite de que é técnica e daí não, por exemplo. Só que num limite, assim, sendo mais prático, se é técnicas é as coisas que são no sentido racionalização, de eficiência, eficácia, me interessa então as outras coisas, né? Acho que vale a pena às vezes você chamar de técnica essas outras coisas para você ter um discurso de combate. Daí pensando no dia a dia, você se chama de técnica quando você está com outras pessoas na hora de projetar, dá um valor diferente. E não chamar de técnica é essa outra coisa que daí a pessoa desmerece.
Mas o que ele está de fato, digamos, uma coisa que vamos discutir essa tarde, com
okay.
Mas digo, é um tema importante.
Me preocupo quando o professor falou sobre escolha, sabe? Será que em um momento talvez a gente. Vai chegar que a gente não vai escolher mais. É isso que eu fico me refletindo, sabe? Por exemplo, assim, se a gente chegar numa tecnologia, por exemplo, que você pode escolher se você, teu filho vai nascer cego daqui 10 anos, por exemplo. Talvez essa é uma opção que a gente não faça mais, né? Ah, não, porque eu sou uma mãe liberal, prefiro educar e ter o meu filho do jeito natural de ser, metafísico, que eu acredito e tal. Aí o teu filho daqui 10 anos olha para você, mas você quis ser liberal e eu quis ser cego.
Você escutou o caso dos pais surdos?
É do...
Sobre o mundo?
Não, é só sobre questões que levanta.
Por um casal sobre o mundo, na hora passou nos Estados Unidos, lembra? Eles fizeram uma modificação genética para que o filho seja surdo. E falou, mas que sacanagem, por que
ele
sacanagem?
Ele optou por isso.
O casal optou por isso. E falou, mas que sacanagem, eu por que eu não sou menos que você por ser surdo.
Um outro exemplo que a gente usa, a gente tem uma pessoa que produziu de fato um dente vegetariano.
Dente?
Um dente vegetariano, ela produziu. Isso é um campo de design crítico. Então, por exemplo, eu sou vegetariano, meu filho, seria ótimo que ele, quando começasse a usar aparelho, já fosse para ter um dente vegetariano, né?
Já troca todos os dentes.
É, porque ele não vai usar esse dente de carne.
Se você
não precisa, ele vai ser vegetariano.
Se você engole um dente,
a gente faz implante, né? É só trocar o implante por um dente.
Não, acho
um
dois, cara. Não, acho uma sacanagem dois.
Deixa eu ficar.
Pessoal, muito obrigado. Vamos comer. Perdão, meu irmão.